Esse podcast é apresentado por b9.com.br.
Mamileiros e mamiletes, bem-vindos ao nosso exercício semanal de diálogo. Eu sou a Cris Bartz.
Eu sou a Juva Lauer e esse é o Mamilos, o podcast que faz jornalismo de peito aberto.
Bora pro recado do nosso parceiro.
Na verdade, hoje tem recadinho do Bradesco, do Itaú Unibanco e do Santander. Sabendo da responsabilidade que eles têm na mão e da urgência em cuidar da nossa natureza, os três maiores bancos privados do Brasil se uniram para criar a Coalizão pela Amazônia.
Essa coalizão é uma agenda bem objetiva de defender e valorizar a Amazônia, partindo do princípio que, ao proteger as nossas florestas, encontramos boa parte das respostas corretas para o nosso futuro.
Para essa tarefa, os bancos definiram 10 medidas para serem colocadas em prática já. Esse conjunto de ações são vinculados aos focos estratégicos de apoio à conservação ambiental.
Estamos falando do desenvolvimento da bioeconomia, investimento em infraestrutura sustentável e contribuição para garantia de direitos básicos da população.
Tudo isso vai ser implementado de acordo com as normas e a parceria firmada com o poder público, para garantir que os esforços estejam unidos em torno dos mesmos princípios, o que aumenta a eficiência dos projetos.
Não dá mais para ver desmatamento crescendo, as nossas florestas queimando e ficar de braços cruzados. Agir hoje é garantir o amanhã. Então, bora acompanhar o trabalho da Coalizão pela Amazônia e nos deixar mover pela defesa do que é nosso.
Mamileiros e mamiletes, abre o coração e a mente e vem com a gente para mais um episódio do Pílulas de Afeto. Uma minissérie do Mamilos, criada em parceria com a Natura. Nesse espaço, a gente convida vocês a mergulharem em histórias de afeto. A gente vai conhecer a trajetória de pessoas e dos estímulos que as moveram e as inspiraram, e como esses afetos transformaram outras vidas.
O nosso convite é que você embarque nessa conversa para refletir sobre o que te afeta e como você afeta o mundo. Vamos começar abrindo o jogo com vocês. A história de hoje parece ficção, mas não é. O roteirista da vida também é surpreendente. Hoje vamos falar sobre como os nossos afetos podem nos aprisionar ou nos fazer voar. Vamos conhecer a história da Fabiana, uma mulher extraordinária que transformou a sua vida através do estudo. Mãe de 5 filhos, ela estudou massoterapia, se tornou técnica em enfermagem e hoje cursa nutrição. Cuidou da família enquanto estudava, trabalhava e conseguiu até realizar o sonho de comprar uma casa. Mas para chegar até aqui, ela teve que dar nó em pingo d'água.
Meu nome é Fabiana Navegantes, tenho 44 anos. Sou mãe de 5 filhos e tenho um lindo neto de 4 anos.
Para entender a trajetória da Fabiana, a gente vai precisar voltar para um fato marcante lá na infância dela, em Belém do Pará.
Eu ouvi muito o que a minha avó me dizia. Ela dizia que um certo dia a minha mãe biológica ela saiu e ela não voltou mais para casa com as filhas, no caso que era eu e a minha irmã Flávia. E pelo caminho ela nos deixou. Me deu para uma família e deu minha irmã para uma outra família.
Não tem como fugir. O abandono tão cedo é um trauma que deixa marcas profundas. Mas aos poucos, Fabiana foi se adaptando à vida com a nova esposa do seu pai.
Eu não tive uma infância, né? A minha infância foi roubada. A minha juventude também foi roubada. A melhor infância que eu tive na minha vida foi quando eu morei com a minha mãe adotiva. E digo que todas as vezes que eu passei por algum problema na minha vida, eu procurava voltar nesse pedacinho da minha infância que eu tinha guardado em meu coração e na minha memória. Era quando a minha mãe dizia assim: "Vamos, criança, vamos se arrumar, porque hoje nós vamos tirar foto. Aquela foto, ela ficou registrada no quadro e por muitos anos eu carreguei aquela foto comigo.
Mas a vida, infelizmente, ainda guardava outras separações para Fabiana. Alguns anos depois, seu pai e sua mãe adotiva se separaram. E no meio dessa confusão, ela foi parar numa instituição socioeducativa. Em todos os momentos, ela carregava consigo aquele afeto dolorido.
E aos meus 16 anos eu descobri que a minha mãe biológica, ela estava viva, ela existia. Então eu resolvi procurar minha mãe e com a graça de Deus eu consegui encontrar e descobri que a minha mãe morava aqui no Amazonas. E foi quando eu vim atrás da minha mãe.
No Amazonas, junto da mãe, Fabiana foi estruturando a vida, do jeito que deu. Ela teve 5 filhos e foi com o trabalho de catadora que conseguia sustentá-los.
Eu lembro que quando eu era catadora de latinha, o meu filho, que tem hoje 14 anos, a gente não tinha um lugar para colocar ele para dormir. Ele dormia em cima do meu peito, em cima de mim. Mas eu acreditava que cada latinha que eu ajuntasse, ali estaria um sonho meu sendo realizado.
Com essa estranha mania de ter fé na vida, Fabiana foi além e começou a trabalhar como consultora Natura.
Quando eu entrei na Natura, eu não entrei na Natura só pensando ser uma consultora da Natura. Eu entrei na Natura para mim ser protagonista da minha própria história, para me mudar a minha vida.
E mudou mesmo. Como a gente disse lá no início, a Fabiana foi longe e realizou muitas conquistas, mas ela ainda levava consigo a menina ferida, deixada para trás. E esse afeto era uma prisão.
Mas eu ainda vivia tão presa lá no meu passado, sabe? Eu vivia tão ainda magoada, querendo saber o porquê disso, o porquê daquilo. Eu precisava fazer algo muito importante, era perdoar. Perdoar as pessoas que tinham me machucado, que tinham me ferido. Perdoar as pessoas que tinham roubado a minha infância, a minha adolescência. E juntando o amor com o perdão, a minha vida foi se transformando cada vez mais. E quanto mais eu aprendo a amar mais ainda as pessoas que me machucaram, Deus realiza mais ainda os meus sonhos.
Fabiana foi aos poucos podando os afetos que a aprisionavam e deixando novos afetos florescerem. Curar uma pessoa, reescrever uma relação, reconectar uma família. Essa é a história da Fabiana.
Como essa história te afeta? Quais são os afetos que estão te aprisionando hoje?
A Natura é feita por uma rede de afetos costurada pelas histórias de consultoras e consultores em todo o Brasil. Quando você compra um produto Natura, você escolhe fazer parte dessa grande rede de gente que cuida de gente. São empreendedores locais com alto impacto nas suas comunidades.
Conheça o projeto Páginas Laranjas, que conta as histórias que tecem essa rede de afetos. Nas histórias das Páginas Laranjas está a história da Natura. Saiba mais em paginaslaranjas.natura.net. Eu comecei a semana recebendo esse áudio da Tigra, a Jaqueline Costa, que é quem nos ajuda voluntariamente a construir a pauta do Mamilos há anos, junto com um convite. Vem chorar comigo.
Você sabe que eu trabalho com imagem de satélite, né? E essas coisas, né? As queimadas no Brasil estão num nível tão grande, que elas estão reduzindo a qualidade da imagem dos satélites. É como se tivesse nublado o tempo todo. Então hoje, por exemplo, se eu precisar de pegar uma imagem de uma região em São Paulo ou de uma região no Pantanal, de um cliente meu, para poder medir a saúde da lavoura, crescimento, essas coisas, eu não consigo. Há um mês que isso tem aumentado e à medida que o tempo passa, isso reduz a qualidade da imagem. Cara, isso tem uma consequência econômica tão gigante, você não faz ideia. Ou seja, 30% do país está sob nuvem de fumaça. Isso é medido, você vê lá no site do INPE, posso até te mandar um endereço. Mas você simplesmente não enxerga o chão. É só isso. Você não enxerga o chão. Por conta do que a gente chama do rio de nuvens, né? Tá vendo tudo pro sudeste aquela fumaça. Vai aparecer notícia nesse sentido. Mas hoje para fazer análise de foto de satélite, todas as fotos são vindo esbranquiçadas. Tá desesperador isso. Eu nunca vi um negócio nesse vulto, nesse tamanho.
A gente já estava querendo falar das queimadas tem bastante tempo, mas não tinha conseguido ainda encontrar um ângulo para o Mamilos. Cadê diálogo? Se o que tem para falar do assunto é denúncia, é esmiuçar o problema, é apresentar todas as camadas de como essa destruição nos afeta, aí vira uma reportagem ou é Mamilos?
Aí esse áudio chegou e provocou uma faísca. Se a gente vê o debate público oscilar entre um lado que vê no agronegócio só destruição e o outro que vê só progresso, o Júlio chega e desloca a conversa para outro lugar. Ele fala: eu trabalho com agronegócio e acho um absurdo o que está acontecendo. Isso é síntese.
Opa, será que a gente tem um Mamilos então? A gente foi perguntar no nosso Instagram: Pantanal em chamas, isso te afeta? Daí, 99% das pessoas que responderam disseram que sim. E aí tiveram 3 que vieram no inbox avisar que sem querer apertaram o botão errado. A gente continua a conversa perguntando: tá bom, se isso te afeta, como te afeta? Nossa, foi muita, muita, muita tristeza. Esse foi o sentimento mais apontado. E essa tristeza, ela acaba ficando tão grande que ela vai pro lado da desesperança. Ela vira desamparo e ela vira medo do futuro.
Eu não costumava ler muito sobre isso, não. Eu até evitava, me dava um enjoo, um embrulho no estômago. Eu ficava muito mal, muito triste. E aí ontem, ouvindo um podcast, estava comentando sobre isso, sobre esse assunto. E aí eu chorei até o olho quase sair da minha cara. Chorei até o olho arder.
A gente pediu para a nossa equipe dar voz às mensagens escritas que a gente recebeu no Instagram.
Eu acho que durante a pandemia, uma das coisas que eu tentei fazer foi fugir das notícias, dos noticiários. Mas eu acho que as redes sociais acabam trazendo um pouco isso para a gente. Eu acho que nenhuma notícia como a do Pantanal causou algo tão triste dentro de mim. Pelo menos é a forma como eu sinto. Eu olho as fotos e não tem como não se desesperar. Não tem como não sentir desesperança.
Enfim, desesperança porque estamos destruindo o nosso planeta e tudo que nos cerca, né? Água, mar, ar, tudo. Nosso país, de várias formas. Tristeza porque penso nas próximas gerações que, além de não viver o que a gente viveu com a nossa abundância, vão sofrer as consequências de não ter, né? E medo porque a gente não sabe o que isso vai afetar de fato, né? Além do que a gente aprendeu até agora.
Mas também tem raiva. Raiva pela impotência e até culpa por ser testemunha de um desastre tão grande e não agir de uma forma eficiente para resistir, para parar o fogo.
Parte meu coração. Eu me sinto indignada, sabe? Com raiva, impotente, é horrível.
Putz, eu me sinto um lixo por não fazer nada.
Eu sou vegetariano tem 2 anos. Eu virei por entre tantos motivos para entender o quanto se diminui minha pegada ecológica e ajuda na preservação da nossa terra. A política de queimadas implantada pelo desgoverno federal me faz sentir como alguém que permanece em quarentena enquanto o vizinho vai à praia. Ou seja, um otário. Independente dos nossos esforços, o mundo vai sendo destruído uma queimada por vez até não sobrar mais nada para a minha geração.
Diante disso, hoje a gente vai tentar responder a pergunta: como é que a gente pode impedir a destruição do Pantanal?
E para nos ajudar a responder a pergunta, a gente pensou em 2 cadeiras. A primeira, de uma profissional que trabalhasse fomentando o agronegócio, mas que acreditasse que a preservação ambiental é essencial. Depois que a gente bateu em várias portas, a gente chegou na Sandra, que vem indicado pelo Sérgio Raposo de Medeiros, que é engenheiro agrônomo da Embrapa e trabalha com pecuária no Sudeste, e recomendou ela da seguinte forma. Ó, a Sandra é profunda conhecedora do Pantanal e ela é uma pessoa de muita empatia. Sandra, seja bem-vinda. Quem é você na fila do pão?
Oh, obrigada. Então, eu estou no Pantanal há 33 anos. Eu cheguei aqui bem novinha, logo depois que eu me formei, e me deparei com uma região maravilhosa e que eu não tinha aprendido na universidade como lidar com ela, porque ela era muito complexa. Então, eu comecei a trabalhar com animais silvestres na época, até foi com jacarés. E depois, como a minha formação é mais na área de produção animal, aí eu fui trabalhando, entrando na parte de conservação de raças localmente adaptadas. E aí, como que elas usavam aquele ambiente tão complexo, que foram as pastagens nativas. E aí, eu fui entrando na área da pecuária de corte, que é a principal atividade econômica da região. Então, o Pantanal, o que é importante nós conhecermos, que ele é a maior planície inundável do mundo, e ele, o principal serviço que rege a biodiversidade dessa região, é o ciclo ecológico de seca e cheia. Ele tem que ter, para ter essa biodiversidade que nós temos. Só que o Pantanal, ele é influenciado por todos os biomas que estão ao seu redor. Principalmente, assim, por exemplo, mais a parte norte, ele é influenciado pela Amazônia. Nós temos o Cerrado influenciando, a Mata Meridional, o Chaco. Então, ele, na verdade, não é nem considerado um bioma, sim um ecossistema. Tanto que ele tem poucas espécies endêmicas, que são específicas mesmo do Pantanal. Por quê? Porque ele muda muito. Ele muda, por exemplo, nós temos ciclos de anos mais secos, ciclo de anos mais cheios. Só que, o que aconteceu? Até 74, de 60 a 74, o Pantanal era muito mais seco. A régua do Rio Paraguai, que a gente faz essa medição constantemente para ver o nível de inundação, ele estava por volta assim, de 2,7 metros, assim, foi bem seco. E tinha muito gado, por quê? Porque tinha muitas áreas mais secas, áreas de campo, na beira do rio. Então tinha muito gado, tinha até 6 milhões de cabeças. Mas aí chegou uma cheia que ninguém esperava, em 74, inundou tudo. Então são eventos extremos que podem acontecer. E aí foi uma perda muito grande de biodiversidade, a cheia. A cheia também é um evento extremo que acontece aqui. Aí o que aconteceu? Depois começou a ter essas cheias, e aí teve alguns anos mais secos, teve muito mais seco agora de 2002, em diante, até que 2010 que teve uma outra cheia, aí em 2006 eu me lembro que teve uma seca e uma cheia no mesmo ano, esse ano aconteceu uma seca, por exemplo, em 2018 choveu até muito, tá? Que estava muito seco, uma década seca, choveu em 2018, só que 2019, 2020 choveu muito pouco, 40% abaixo. Então, o que aconteceu? Teve uma seca abrupta demais, entendeu? E isso, a perda é enorme. Aí que vem os incêndios, é seca e incêndios juntos. E depois eu falo um pouco mais a diferença entre incêndio e queimadas.
Na outra cadeira, a gente queria uma pessoa de agência reguladora, como o IBAMA, por exemplo, para trazer a perspectiva institucional de preservação. Mas a gente tentou várias portas e não tivemos resposta. Então, trouxemos a perspectiva de quem luta pela preservação no terceiro setor. Quem nos ajudou foi a Letícia, do excelente podcast Copio Parente. Ela já tinha nos ajudado na produção do episódio de Alter do Chão. Através dela, a gente chegou então no Instituto Centro Vida, uma ONG que atua no Pantanal e gera estudos e análises da região para a gente entender o que exatamente está acontecendo. Alice, seja muito bem-vinda. Quem é você na fila do pão?
Obrigada. Posso começar falando que eu sou super fã do Mamilos.
Ai, que lindo.
Estou super emocionada quando falaram, o Mamilos quer fazer sobre queimada. Eu falei, que legal.
Que massa, que bom.
Mas eu gosto muito do podcast de vocês pela questão da empatia, que eu acho que é o que a gente precisa, na verdade, nesse momento político, e inclusive na questão ambiental, inclusive no ICV. Então, eu trabalho no ICV faz 15 anos, e eu acho que o ICV tem muito essa questão de empatia também. Por quê? Porque a gente trabalha em Mato Grosso sendo o estado conhecido como agronegócio, o estado da produção de soja, o estado da pecuária, e as pessoas têm tendências a reduzir o Mato Grosso a isso. E muitas vezes a gente, passando mais tempo em Mato Grosso, entendendo melhor qual que é a problemática, a gente vê que em Mato Grosso, na verdade, são 43 povos indígenas, que são várias populações tradicionais. Então, a gente tem, na verdade, várias problemáticas que precisam muito de empatia, de você parar de pensar a produção, o meio ambiente, mas os dois juntos para encontrar soluções. Então, por isso, eu estou muito feliz de estar aqui nesse debate.
Que demais.
Bom, vamos entrar, então, de vez na conversa. A gente fala bastante por aqui no Mamilos que todo problema complexo tem uma solução simples e errada. Então, vamos começar complexificando a coisa. Vamos entender o cenário. Entender o contexto em que essas queimadas acontecem é o primeiro passo. Vamos começar falando de desmatamento. De acordo com o INPE, até o ano passado foram desmatados 24.915 km² do Pantanal, correspondente a 16,5% do bioma. O número equivale, por exemplo, a pouco mais de 4 vezes a área de Brasília. De acordo com o MEP Biomas, os alertas de desmatamento no Pantanal mais do que quadriplicaram em um ano. Entre janeiro e maio de 2019, foram 64 alertas validados, que corresponderam ao desmatamento de 2.393 hectares do bioma. Como é que o desmatamento no Pantanal afeta essas queimadas?
Então, é muito importante entenderem como é que é a formação vegetal do Pantanal, como é que ele é constituído. Ele tem áreas florestadas, de florestas, temos áreas de savanas, mais de 60% do Pantanal é savana. E temos áreas de campos e temos áreas de copos d'água, são as áreas de recursos hídricos, que nós temos rios, corichos, lagoas. E nós temos, o Pantanal é dividido geopoliticamente em 11 sub-regiões e que elas são diferenciadas nessas formações vegetais, tá? Então, em mais de 90% do Pantanal, ele é formado de fazendas, grandes fazendas de criação de gado. É por isso que ele é a principal atividade econômica. Quem toma decisão no Pantanal é o grande proprietário. Mas só que a gente não pode esquecer das outras atividades econômicas, que nós temos também a pesca, nós temos a hidrovia, que é muito importante, nós temos o turismo. Então, eu estou falando da área que eu tenho trabalhado mais e que, na verdade, compõe a maior parte da planície pantaneira e quem toma a decisão é o proprietário rural. Então, o que acontece? A gente tem uma ferramenta que depois eu vou falar que é uma das soluções que a gente desenvolveu, que eu acho que vai ajudar muito a conservar o Pantanal, mas o produtor, quando compra uma propriedade do Pantanal, geralmente são grandes, cerca de 10 mil, em média, hectares.
Nossa, eu não tenho nem noção do que é hectare. Só para a gente ter assim, uma média do que a gente está falando em tamanho de propriedade.
Hectares equivale a 2,4 alqueires paulista, é 10 mil metros quadrados um hectare, tá? Por que precisa ser grandes áreas? Porque nós temos áreas florestadas que não tem pasto, tem áreas alagáveis que não se tem pasto também, tem áreas de savana que tem pouca forrageira, porque é um sistema extensivo de criação. Então, o gado, na verdade, você coloca o gado lá numa taxa de lotação muito menor que numa pastagem que você planta para criar gado, você está usando aquele recurso natural que já existe para ter o gado. Só que nós vamos ver que tem algumas propriedades que acontece, elas apresentam mais áreas de savana, tem pouca forrageira nativa, elas têm poucas áreas de campo, e aí como é que ele vai produzir? Aí ele precisa tirar ou uma savana, ou às vezes uma área, geralmente eles tiram mais áreas de savana, campo sujo, que o custo é menor do que tirar uma área florestada. Então eles fazem isso. Só que hoje nós temos critérios para isso, só que às vezes isso não acontece. O porquê? Porque quem é pantaneiro mesmo, os criadores tradicionais, eles entendem o Pantanal.
Eles sabem, eles entendem a importância da inundação. Eles sabem quando tirar o gado, como levar para outra parte. Agora, o que está acontecendo? As terras estão sendo vendidas, estão diminuindo o tamanho por herança. E aí, aqueles que compram, vêm com tecnologias, pacotes prontos de outros locais e vêm aqui. Às vezes, não pede autorização, vão colocando o que querem. Não é assim. E nós não podemos, nós temos os dois lados. Nós temos produtores que fazem um trabalho maravilhoso. A maior parte do Pantanal não foi queimada porque os produtores estão cuidando das propriedades. Eles estão fazendo aceros. E tem mais, eles salvaram muitos animais silvestres. Por quê? Porque com a seca, os corpos d'água naturais secaram. Só que eles fizeram poços para o gado, e aí esses poços também estão dando água para os animais silvestres. Então, a gente não pode condenar, sabe? A gente tem que ver quem está fazendo um bom serviço e quem não está.
Eu ia complementar o que a Sandra colocou, porque eu acho que, Sandra, você falou muito do sistema de uso do solo, assim, de como chega a pecuária e como chega com um pacote pronto. Às vezes, eu acho que esse pacote pronto, ele chega também muito na Amazônia, ele chega muito em Mato Grosso do Sul, que é uma pecuária de baixo investimento, que é uma pecuária que você coloca alguns bois, você até nem sempre sabe quantos tem. Quando a gente olha os dados de satélite, aonde acontece o desmatamento, o uso da terra, em 60% dos casos, já está comprovado que tem boi. Então, a pecuária, eu não estou querendo aqui fazer criar um vilão, porque eu também acho que tem soluções, e tem soluções que, inclusive, envolvem os pecuaristas. A pecuária, ela, hoje, no Brasil, ela, infelizmente, ela come, ela tem um impacto no desmatamento muito grande, e isso está diretamente ligado às queimadas, porque, de um lado, porque quando você desmata, depois você faz a limpeza de pastagem, ou seja, primeiro você vai entrar no registro de desmatamento e depois você vai ser registrado pelo INPE nos focos de calor. Então, a gente consegue acompanhar isso. E, além disso, a gente sabe hoje que o desmatamento na Amazônia, ele reduziu as chuvas. Ou seja, ele tem um impacto sobre a seca atual. Então, tudo isso está criando uma... Eu ia falar bola de neve, mas acho que não é o clima certo. Ele cria um fenômeno que vai, pouco a pouco, levando as pessoas a criar situações de total falta de controle ambiental, né?
Eu vou pegar esse gancho no que você está falando, Alice, porque eu acho que a gente tem que parar um pouquinho agora com essa informação e perceber ou revisitar o que a gente já sabe, que tudo está interligado, é um ecossistema só. O que acontece num lugar vai refletir em outros lugares. Então, quando a gente está falando de seca, olha só, tem dados da Embrapa que estão apontando que o volume de chuva na Bacia Pantaneira, de outubro passado a março de 2020, que é considerado período chuvoso, foi 40% menor do que a média nos anos anteriores. Então, é um número muito significativo. E aí, nos primeiros 7 meses desse ano, o principal rio do Pantanal atingiu o menor nível em quase 5 décadas. Isso está extremamente ligado ao desmatamento que também aconteceu na Amazônia. E essas queimadas acabam impedindo essas chuvas e, como está interligado, um sofre do outro lado sofre também. Aí, o que a gente queria entender um pouco... como que essa seca impacta as queimadas? Vocês já falaram, peraí que o negócio tem uma diferença. Explica um pouco para a gente como isso funciona.
Então, por exemplo, a planície inundável do Rio Paraguai é uma das áreas mais úmidas, né? Que fica praticamente mais de 8 meses debaixo d'água. Então, isso não era no ciclo seco que eu falei de 60 a 74. Depois de 74, inundou. Então, essas áreas, praticamente, que antes tinha gado, ficaram sem gado, tá? E aí, o que, que aconteceu? A vegetação ficou exuberante, aquática, foi desenvolvendo tudo. E agora, com essa seca, praticamente, que o rio chegou a 29 centímetros agora, nunca vi assim na minha vida aqui. Então, 30 centímetros, quer dizer... muito baixo, não sabemos ainda quanto que vai abaixar, hoje abaixou mais 1 centímetro, Então, o que acontece? Essas áreas se tornaram disponíveis, mas não tem gado. Não tem gado, o que tem? Tem massa, tem fitomassa. E essa massa é combustível, o que acontece? Ela está seca. E com a umidade baixa, então pode ter... A combustão ela pode ser natural, pode ser, né? Porque é uma região que está produzindo também metano, né? Está tendo toda... Pode ser um incêndio criminoso. A gente tem que saber essa origem. Isso é importantíssimo. Eu acho que o primeiro foco, quando aparece numa situação dessa, a gente tem que saber de onde vem. Eu acho que a primeira coisa é prevenção. Apareceu num ano como esse, não pode ter incêndio, não pode usar queima de jeito nenhum num ano de seca extrema como nós estamos passando, de jeito nenhum. A queima, ela pode ser usada. Eu sou a favor só quando você não tem uma outra alternativa sustentável. Ela pode ser usada. Porque o cerrado, ele evoluiu com o fogo. Então, faz parte, tá? Mas as áreas úmidas, não. As espécies que estão lá, elas são sensíveis ao fogo. Pode ser que a gente nunca mais veja muitas espécies se perderam, né? Fora os animais que a gente perde mesmo, mas assim, nós vamos perdemos muitas espécies que são sensíveis ao fogo. E aí o que acontece? Esse incêndio, que é sem proporção, ele é subterrâneo, tá? E é diferente daquela queimada que o produtor às vezes usa, que não é incêndio, para rebrotar algumas pastagens. Ele faz a queima de superfície, que é rápida, que tem todos os critérios para fazer, que tem o mínimo impacto. Agora, quando acontece incêndios, é quando você perde o controle e tem a conectividade. É muito importante a distribuição espacial dos combustíveis. Quando a gente faz um plano de manejo em nível de propriedade, a primeira coisa a gente tem que ver como é que é a distribuição dos combustíveis nessa fazenda, dos combustíveis que são a vegetação que existe, e a conectividade entre eles. E é importante dos vizinhos também, porque se o vizinho colocar qualquer queima, então entra. Então, tudo isso nós temos que levar em consideração. Então, a queima que está acontecendo agora, esse incêndio, é por conta dessas áreas que se tornaram secas, tá? E não tem gado. Por isso que eu queria comentar agora. O gado, ele pode ser transformado de vilão para um prestador de serviço. É só a gente saber ver o lado positivo de como criar de maneira sustentável. É esse o nosso projeto. E a gente tem formas de criar, de usar ele como nosso beneficiário. Por quê? Porque o Pantanal não tem aptidão para agricultura nessa planície toda. A principal atividade econômica que vai ter aqui vai ser sempre o gado. Ele é o que causa menos impacto. A gente acompanhou algumas áreas que ele aumenta a diversidade. Então, é saber o limite que eu posso colocar de gado ali. E não vir aqui e colocar o quanto eu quero, entendeu? Vim aqui com pacotes prontos, eu quero criar X. Não é. Eu posso criar, mas eu tenho que ter critérios, tá? E muitos têm critérios. Eles são exemplos para nós. E eu acho que isso, nós temos que dar um valor para o animal que vem aqui. Nós fizemos uma análise de uma fazenda tradicional do Pantanal e ela usa mais de 98% de recurso renovável. Sabe o que é isso? Que vem do sol. Fotossíntese. Não tem combustível fóssil. Gente, isso daqui é uma riqueza. Então, a gente tem que valorizar isso de uma maneira que a gente possa ter esse agronegócio verde.
Já que a Sandra falou da diferença entre queimada e incêndio, vamos trazer os dados de incêndio. Dados do Instituto Nacional de Pesquisas Especiais, o INPE, apontam que os primeiros 7 meses de 2020 foram os que registraram mais queimadas em comparativo ao mesmo período de anos anteriores, ao menos desde o fim dos anos 90. Em relação ao intervalo entre 1º de janeiro e 12 de setembro de 2019, o número de queimadas no bioma deu um salto de 210% nesse ano. Passou de 4.660 para 14.489. E aí eu queria entender de você, Alice, como você vê isso? Você vê que a pecuária pode ser e é de fato um aliado, ou você vê isso como estruturalmente um problema que tem que ser limitado ou evitado? E como você vê essa diferença entre queimada e incêndio?
Eu vou utilizar alguns pontos que a Sandra colocou, que eu acho que é super interessante. Assim. A gente não pode simplificar. Muitas vezes, a gente tem práticas criminosas, porque nesse período do ano, em Mato Grosso, fogo, seja incêndio, seja queimada, é crime, porque é proibido. Então, na verdade... Eu uso, né, no que a Sandra está falando também, uma necessidade de pensar um pouco além de a culpa é dele, a culpa é desse setor, a culpa... na verdade, a pecuária, se você trabalhar... provavelmente, a Sandra estava falando das boas práticas da pecuária, da Embrapa, que é uma metodologia fantástica para você definir quais são as boas práticas. E para você trabalhar a pecuária de uma forma que ela não vai impactar o meio ambiente, ela não vai desmatar, ela vai, na verdade, criar riquezas. E a gente no ICB apoia isso, a gente considera que o principal problema da pecuária hoje é que ela tem que ela é pouco modernizada. Então, a gente até mostrou em Alta Floresta que com a implementação dessas boas práticas da Embrapa, a gente consegue sim multiplicar por 6 a renda do pecuarista. Ou seja, o que é ambientalmente correto, também economicamente viável. E aí que a gente vê como que essa oposição falsa entre produção e meio ambiente, ela acaba melando muito o discurso, você fica muito sabendo de qual trincheira você vai adotar. E, na verdade, o que a gente precisa fazer é implementar a lei, ou seja, queimadas nesse período do ano é um crime. Ele precisa ser responsabilizado, a gente precisa ver aonde começou e a gente precisa responsabilizar. Não quer dizer, necessariamente, que não existem boas práticas de queima, boas práticas, da mesma forma assim, que a pecuária. Então, e tem um olhar um pouco fora dessa oposição muito simplista.
Mas já que você falou de simplista, eu queria que vocês respondessem uma coisa. Quando a gente vê esse debate do incêndio, antes de fazer essa pauta, para mim estava claro. Se está pegando fogo é porque alguém botou fogo. E tem até, uma fala que é assim, ó, do biólogo André Luiz Siqueira. Quem põe fogo no Pantanal é o homem. O fogo natural acontece por causa de raios, sempre associado ao período de chuvas. Como não tem chovido, então é claro que o homem é o grande causador disso. É verdade? É tão simples assim?
Eu acredito que sim. E tanto é que, quando você olha que tem um motivo, ou seja, que teve desmatamento... Não estou falando do Pantanal, porque a gente não tem dados sobre isso. Que teve desmatamento nos dois anos antes da queimada. E que depois tem queimada... Você tem a explicação do crime. E acho que é interessante também lembrar que tem o crime de colocar o fogo, mas também tem o crime ou a irresponsabilidade de você não ter feito uma gestão de uma preparação desse período de incêndio. Ou seja, esses lugares que têm matéria para queimar, ele precisaria ter tido um pré-fogo, uma atuação do governo para orientar, talvez, o pecuarista, orientar as pessoas, ou simplesmente entrar e fazer acervo, fazer... Ou seja, o fogo não se combate... achar que o fogo se combate agora, que eu acho que está saindo muito na mídia, grandes operações, óbvio, tem que apagar o fogo, mas tem que pensar isso durante o ano, e preparar as pessoas, equipar as pessoas, ter o engajamento.
Então, eu gostaria de também colocar que o Pantanal tem várias sub-regiões. E tem a sub-região que mais teve focos de calor foi Poconé. Por quê? Eu gostaria de colocar aqui que muitas fazendas estão abandonadas. Então, eu acho que o governo tem que dar um olhar para essa região. É uma região que foi muito rica. E foi lá que foi originado... O pessoal que conservou a raça do cavalo pantaneiro, são produtores que têm uma cultura riquíssima. só que eles estão abandonando por falta de retorno, por às vezes não poder fazer algumas práticas que eles precisam. É claro que a gente tem que ter critérios, então eu acho que a gente tem que ter um olhar para eles. E por quê? Essas fazendas abandonadas, o que que acontece? Tem mais vegetação. Vegetação acumulada. E com a seca, o que que acontece? Uma queima acidental ou provocada, não sei. Como é que aconteceu? Ela dissemina, ela propaga, ela vai. Então, foi na verdade, o que eu quero dizer é que nas áreas onde tem baixa densidade, a estrutura da vegetação, ela é mais propícia à propagação do incêndio, é onde teve maior número de focos. O menor número de focos foi naquelas fazendas onde tem mais gado e eles estão cuidando. Eles estão fazendo o papel, fazendo os aceros, fazendo todo o controle, eles criando de maneira sustentável. Eu só estou na defesa daqueles que sabem criar, daqueles que sabem realmente cuidar do Pantanal. É dessas pessoas que a gente precisa. É isso que o Pantanal precisa. Se todos pensarem dessa forma, a gente não teria esses grandes incêndios. E essas regiões onde não, praticamente não tem propriedades, eu acho que o governo tem que ter um plano com vários atores participando.
Até aqui a gente conseguiu perceber que a gente tem uma maneira correta de fazer e nós sabemos que o Brasil é muito avançado na parte escrita das coisas, né? Então, vocês estão citando a parte aí da Embrapa, ou seja, já desenvolvemos, já sentamos na mesa e criamos um instrumento das boas práticas e todos, pelo jeito, acordam que isso é bom para todo mundo. Mas ele não está acontecendo efetivamente na prática. Mas a gente queria trazer para vocês um ponto agora para entender um pouco mais sobre o impacto que esse incêndio causa. Com as queimadas, também a economia é afetada, que é o que a gente ouviu no início o Júlio falando. Então, fala um pouquinho mais para a gente como que todo o ecossistema, para além do ambiental, também é afetado quando acontece uma coisa desse tipo. Alice, o que, que você vê aí na sua, nos seus mapas?
Eu vou sair um pouco dos mapas, eu vou utilizar um estudo da Fiocruz. Eu gostei muito do áudio que vocês passavam no início, né? A pessoa fala, está acontecendo de novo. Na verdade, a gente está vendo alguma coisa que já aconteceu ano passado. Claro, no Pantanal não foi bem isso, mas no Cerrado, na Amazônia, isso já tinha acontecido. Então, a gente está repetindo um cenário e a gente não está conseguindo ver o jogo. E a Fiocruz, ela estudou o impacto das queimadas nos leitos de hospitais para as crianças. Então, a gente tem dados hoje do ano passado de o que aconteceu nos hospitais com esses leitos. No momento onde a gente está contando os leitos para a COVID-19, a gente tem ainda um dado de que em alguns municípios aumentou 50% a demanda por leito para doenças respiratórias para as crianças. Em alguns municípios de Mato Grosso, foi multiplicado por 5. Então, isso não é uma ONG que fala, é a própria Fiocruz. Ela também fala que as pessoas que moram perto das queimadas têm 35% a mais de possibilidade de desenvolver doenças respiratórias. Então, acho que a gente está falando de acontecimento de calamidades que tem um impacto muito claro na vida das pessoas que convivem com elas e que também impacta, como aquele áudio mostrou, a própria agricultura, a própria... isso é muito grave. Assim, se você ver, acho que Corumbá está na mesma situação que Cuiabá, Cuiabá está um inferno, 42 graus, muita seca, e muita fumaça. Então, a qualidade de vida das pessoas, dos cidadãos que moram no Cuiabá, está muito comprometida.
Isso sem contar, continuando no âmbito econômico, as sanções que podem acontecer para o Brasil, porque a gente começa a ver grandes redes de comércio estrangeiras se negarem a comprar do Brasil. Então, assim, já tem uma movimentação, como você estava explicando, Alice, como essas queimadas já vêm do ano passado no Cerrado e na Amazônia, já estava acontecendo uma organização para colocar sanção para o Brasil. com essas queimadas no Pantanal, isso já se apressa. Como que vocês veem isso? Qual é o preço econômico que se paga por não fazer o manejo correto do Pantanal?
Então, eu na verdade, eu estou vendo tudo isso que está acontecendo para a gente virar o jogo, sabe? Eu acho que é a hora agora de todo mundo começar a buscar essa sustentabilidade que o mundo lá fora já está cobrando, sabe? Eu acho que quem não entrar nesse esquema, a procura outra área, entendeu? Porque o Brasil, a nossa natureza, a nossa riqueza, ela só vai, assim, se manter se a gente conservar o que ainda resta, porque está acabando. E eu acho que quando a gente tem uma situação dessa, é para a sociedade toda estar junto, porque o Pantanal não é só aqui nosso, é patrimônio da humanidade. E interfere no Brasil todo, no planeta. Então, nós somos responsáveis, cada um de nós somos responsáveis, sabe? De alguma forma, nós somos responsáveis.
E de certa forma, assim, para mobilizar essa sociedade, infelizmente, acho que a gente precisa para a sociedade se mobilizar e justamente se juntar para tomar consciência do que é preservação, do que é produção sem desmatamento, etc., a gente precisa, infelizmente, hoje, de uma pressão externa. Então, é muito triste a gente ver esses anúncios de corte nas compras. E a gente trabalha em Alta Floresta, no norte de Mato Grosso, e a Alta Floresta já foi um dos municípios que mais desmatam na Amazônia. E há uns 10 anos atrás, tinha uma política de redução de crédito e de redução de compra daqueles lugares. Então, a gente já vivenciou o que é não poder mais vender carne, o que é não poder... É dramático. Mas acontece que hoje a floresta tem o desmatamento sob controle, as nascentes estão sendo restauradas, as boas práticas da pecuária estão avançando. Então, infelizmente, às vezes a gente precisa de gente de fora para lembrar que... para lembrar a responsabilidade. É aí que é importante ter todas essas informações, esses critérios. Eu acho que a gente, infelizmente, hoje está passando muito tempo numa guerra de trincheira de narrativas. E a gente faz 50 dias que o Pantanal está pegando fogo. Então, faz 50 dias, a gente passou 30 desses 50 dias a tentar mostrar os fatos. Então, nessa questão de venda, de exportações, de corte nas exportações, é também uma questão de mostrar a informação certa. Porque o desmatamento em Mato Grosso, ele acontece em poucos lugares. Então, você precisa conseguir dizer, ó, aquele lugar, aquela fazenda, ela, a partir do desmatamento que a Sandra estava falando, essa fazenda não tem desmatamento. O que sai dessa fazenda... a gente tem que ter um mecanismo de rastreabilidade para mostrar isso. Isso não é ideologia. Isso, na verdade, é um investimento econômico para você poder vender seu produto num lugar que realmente leva em consideração todas as externalidades.
E aí vocês já estão trazendo como é que a gente resiste, como é que a gente existe de uma outra forma. Né? Como é que a gente pode coexistir protegendo o Pantanal? Então, eu acho interessante... que as pessoas esquecem, né? Que sustentabilidade não é só meio ambiente, é um tripé. A sustentabilidade já traz dentro de si esse equilíbrio econômico e essa preocupação com o social. Como é que as pessoas vão viver? Como é que vai ter uma atividade econômica que é sustentável ao longo do tempo, que permite que a gente não destrua tudo e que tenha um legado para as próximas gerações? E eu queria que vocês trouxessem isso. Então, Sandra, traz quais são as iniciativas da Embrapa e como é que a gente pode apoiar e trazer mais visibilidade para vocês.
Então, a Embrapa, além dessa ferramenta da Fazenda Pantaneira Sustentável, que envolve os produtores, a gente já está com um trabalho que iniciou em Mato Grosso, com 14 propriedades, vamos fazer no Mato Grosso do Sul também. E eu acho que é importante também falar do trabalho da Embrapa em relação também aos recursos pesqueiros, aos ribeirinhos, aos pequenos, entendeu? Vivem, todos vivem do rio, né? Da região do Pantanal, E esses incêndios estão impactando todos, né? E junto com essa pandemia, então, realmente está um caos, né? E eu vejo que a sustentabilidade é o caminho, Por quê? Porque nós não temos como, nós temos que ter alimentos. O mundo precisa de alimentos, né? Como que a gente pode produzir e conservar? Nós temos ferramentas para isso, nós temos, a gente tem que respeitar o limite de cada ambiente, é isso que nós temos que ter. O Pantanal, ele é frágil, ele tem um limite, por quê? No Pantanal, para você ter uma ideia, nunca, não se aduba no Pantanal, você sabia? Ninguém aduba, é a única carne que não tem resíduo químico do mundo, vem aqui do Pantanal, só que ele tem um limite de produção. É esse limite, como é que a gente pode otimizar isso? Como é que a gente pode, se for para introduzir, como é que a gente vai introduzir forrageira de uma maneira que tenha heterogeneidade do ambiente, onde a fauna possa coexistir juntos, onde a gente possa conservar a diversidade de ambientes? Então, é isso que a gente tem que olhar, porque não adianta proibir. O que que acontece? Tira tudo e aí vem um incêndio, acaba com tudo e a perda é muito maior. É muito maior se você estivesse produzindo de maneira equilibrada, onde você já teria a fauna, a flora, e realmente compensar quem conserva. Por que não?
Nisso que a gente está falando de preservação, eu queria até fazer um zoom out, porque a gente está falando, vamos valorizar as formas de preservar, né? Valorizar quem está lá fazendo um bom trabalho, e na outra ponta, também tem punir quem está fazendo um mau trabalho, quem provocou esse fogo. A quem interessa esse fogo? Eu acho que isso é uma pergunta que a gente não consegue entender a resposta. Eu queria perguntar para vocês, Sandra, você já deve ter acompanhado N incêndios, Alice, a mesma coisa. A gente consegue investigar e achar um culpado? A gente consegue punir quem queima? Como que tem sido isso ao longo do tempo? E que tipo de punição existe quando se acha um culpado?
Eu queria começar nesse zoom out falando que o Brasil já conseguiu reduzir o desmatamento. O Brasil já tem bastante experiência no controle do fogo e ele já tem uma experiência de o que a gente chama de comando e controle grande, ele é reconhecido internacionalmente. Só que de 2012 para cá, a gente se perdeu no caminho da governança ambiental. A questão da responsabilização por queimada, ela, na verdade, está hoje dificultada por mudanças que foram feitas no Código Florestal em 2012. Tem um artigo 38 que coloca que o ônus da prova, o nexus causal, como eles falam na linguagem jurídica, ele é o Estado, é o fiscal, que tem que, a perícia do Estado, que tem que demonstrar. Então, o que a gente tem? A gente tem o foco de calor, a gente tem as imagens de satélite onde a gente vê, a gente consegue mapear o caminho do fogo, mas ninguém vai ter a foto da pessoa colocando fogo, né? Então, além de lidar com toda a carga, que realmente assim, a questão ambiental em Mato Grosso, ela é uma questão que demanda recursos, ela é uma questão que... Não é por nada que a Secretaria Estadual de Meio Ambiente de Mato Grosso é uma das mais estruturadas, que tem mais recursos, tá? Mas mesmo assim, você colocar a cargo do ente público de comprovar que o dano foi feito por ele, eu acho que é um pouco, a minha visão pelo menos, é que é um pouco, não faz muito sentido ele ter que comprovar essa questão. Na verdade, precisaria até uma comprovação do proprietário do rural de que não foi ele que fez, ou de que tinha outro nexo causal.
Mas como é que você vai inverter o ônus da prova? Não tem como provar minha inocência, isso é impossível. O ônus da prova é de quem está acusando, isso é claro.
Na questão ambiental, você tem... Talvez não vou ter necessariamente todas as coisas para te responder, mas na questão ambiental, o proprietário rural, ele se responsabiliza ambientalmente pelo território. Então, ele vai ser responsabilizado ao entrar dentro do cadastro ambiental rural, ele fala para o Estado, ele faz subir na base dele... aonde tem rio, o que tem? Ele tem uma responsabilidade de manter isso. Então, acho que é bem nesse sentido que vem isso. Você não conseguiu comprovar a partir de cálculo de calor, de mapeamento, ter que fazer uma perícia a mais para essa responsabilização? Isso faz que a responsabilização das queimadas ela é fixa, na verdade. Então, hoje em dia, você tem assim, eu não estou falando aqui que a responsabilização, que comando e controle é a solução. É uma parte da solução, mas tem que ter tudo que a gente já falou sobre incentivos para a produção certa e pagamento por serviços ambientais. Não tem bala de prata, mas a parte de responsabilização, a gente tem que reconhecer hoje que ela não funciona no Brasil. Então, na verdade, a gente está vendo na imprensa muitos números astronômicos de multas, mas são multas que depois são discutidas em várias instâncias de recursos e não são necessariamente pagos. A efetiva arrecadação de multa é muito baixa. Então, isso acaba não pesando muito no bolso do produtor, e tanto é que, só para fechar, tanto é que 50% do desmatamento acontece dentro do cadastro ambiental rural. Então, as pessoas sabem que o Estado vai ter o nome, o CPF, o telefone. Mas, mesmo assim, elas estão fazendo uma aposta na impunidade, porque, mesmo assim, até ser responsabilizado, eles vão poder plantar, eles vão poder utilizar, usufruir do crime ambiental, né?
É por isso que a gente tem que dar valor para aquele produto que vem de um sistema sustentável. Porque daí ninguém vai querer fazer isso. Porque eu sei dessas histórias, que recebeu uma multa, mas nunca pagou e ficou por isso mesmo. E assim vai, e assim vai. Então, enquanto não valorar aquele produto que vem do sistema sustentável, a gente vai ter isso ainda. Então, vai continuar.
Olha só, o que a gente está discutindo aqui é como mexer na estrutura para que as queimadas no longo prazo não aconteçam, que eu acho que é estimular a produção sustentável. Mas para a situação urgente, agora que a gente está vendo o fogo, o que que a gente pode fazer? Quem é que a gente pode pressionar? Quem é que pode agir? Quem são os atores que podem agir emergencialmente agora para mitigar o desastre que está acontecendo agora.
Assim, o que eu tenho visto é algumas. O que eu já falei são produtores que estão fazendo a parte deles. Mas eu acredito que nós temos que ter algo muito maior, né? Um plano para essas situações e eventos extremos. Um planejamento em larga escala.
E aí, quem que tem que fazer? Aí vai ser a Alice que vai fazer? Vai ser a Sandra que vai fazer esse grande planejamento? Quem vai fazer?
Mas é por isso que eu não consigo ouvir a sua pergunta sem ficar extremamente chateada, triste, porque na verdade a gente está colhendo o que, não sei se é a gente que plantou, mas é o que foi plantado. Você sabia que a CGU não conseguiu avaliar o ano de 2019 do Ministério do Meio Ambiente porque não teve planejamento? Então, a gente fica nessa guerra nessa guerra de narrativa sobre se tem ou não tem incêndio, se tem ou não tem desmatamento, se isso é ideologia ou se isso é fato, e a gente esquece que se a gente não tomar esse fogo aqui, vai precisar ser apagado, mas daqui um mês, quando chegar a chuva, a gente vai esquecer, e aí não vai ter as brigadas, e aí não vai ter porque cortou o orçamento. Então, eu acho que, infelizmente, se a gente não tivesse um choque em nível de governo federal, estadual e uma articulação entre as diferentes esferas de governo, infelizmente a gente vai viver isso ano que vem. E tá, isso já estava anunciado. Na verdade, o INPE já tinha falado que ia ser uma seca devastadora, a NASA já tinha falado. Então, acho que a pressão externa, talvez ela sirva para isso.
Essas ações preventivas, né? E a gente também tem que parabenizar, né, os brigadistas, todos esses que estão combatendo incêndio, sabe? Se não fosse o trabalho deles, né, seria muito pior. Então, a gente está tendo guerreiros aí, tentando combater, com as condições mínimas, gente voluntária, instituições salvando animais, sabe? Assim, eu agradecer a todos esses que estão fazendo o mínimo, mas estão tentando, pelo menos, fazer alguma coisa. Mas eu acho que a solução, ela tem que vir, né? Começa da gente, mas ela tem que vir de cima.
Não, e
são vários tomadores de decisão.
É, o que a gente está falando aqui, basicamente, e aí me corrija se eu estiver errado, mas quando a gente está falando de poder público, que quem vai ter a caneta agora para cobrar o planejamento, para colocar dinheiro, para combater o incêndio neste momento, para reconhecer quem está fazendo bem e punir quem está fazendo mal, a gente tem o poder legislativo e a gente tem o poder executivo. E as pessoas votaram em deputados e senadores. Todo mundo aqui votou. Nos deputados e senadores que nós votamos, alguns deles, inclusive algumas pessoas, escolheram os seus votos nessas representatividades porque elas prometeram cuidar do meio ambiente. Isso estava no plano de promessa de vários deputados e senadores. Agora é hora de cobrar. Agora é hora, cata lá, em quem que você votou nas últimas eleições? Cadê o e-mail do sujeito? E vai encher caixa de e-mail, sim. Porque a gente tem que começar por todos os lados. E a gente está falando dessa pressão para o executivo e legislativo, a gente vai precisar voltar para essas pessoas e falar, eu estou indignado, eu quero ação em cima do projeto de lei 9950 de 2018. Esse projeto de lei visa manutenção das áreas de preservação do Pantanal. Está aqui, ó, pega, manda e-mail e fala, estou de olho. Começa a ter uma movimentação para pressionar a política representativa. E aí a gente vai precisar retomar isso, esse diálogo. Você me pediu o voto, eu te dei, agora eu preciso que você vá lá e force a barra por esse projeto de lei. Então, acho que isso é um pouco disso que a gente está falando aqui. E esse outro ponto que a gente falou, que é apoiar quem está trabalhando efetivamente na defesa do Pantanal. Então, estamos falando de brigadista, qual que é a entidade eu posso apoiar financeiramente? O que, que essa entidade está precisando agora para combater? Procurar saber o nome. Então, assim, apoiar a gente também é isso, é pressionar, financiar. São pequenos movimentos, são pequenas rachaduras. Só que aí, se muita gente fizer, a gente tem um movimento mais forte. Só reconhecer nesse momento, eu acredito que não basta. E a gente queria saber de vocês, quem que está aí na linha de frente, Sandra? Quem que você conhece, que está atuando, que está te ajudando aí? E com as mesmas preocupações que você.
Nossa, aqui mesmo no município, né, a Secretaria do Meio Ambiente, todo mundo assim, unido, tentando saber mais sobre as causas do incêndio. As pessoas nunca procuraram tantas informações para procurar entender e tentar contribuir de alguma forma. Tipo assim, a gente, na verdade, o que, que eles pensam? É difícil o que fazer agora? Porque depois que o incêndio se alastra, é quase assim, é só uma chuva mesmo para poder...
É só chorar, Sandra.
Entendeu? O que, que a gente pensa? Não deixar mais isso acontecer. O que dá para salvar aqueles que já, né, conseguiram salvar alguns locais, se preveniram. Mas quando ele já está alastrando, a gente perdeu eu perdi um colega zootecnista tentando apagar um fogo lá na região de Cáceres. É muito triste isso, entendeu? Então, são situações assim que acontecem. Assim, no próximo ano ou no próximo evento extremo, que a gente esteja preparado. O Brasil é assim, vem a chuva, todo mundo esquece. Nós não podemos esquecer, gente. Quantos animais morreram? A onça, eu acho que ela já estava em extinção, gente. A onça pintada no Pantanal. Será que nós temos onça? O refúgio da onça foi praticamente todo queimado. Apenas 5% do Pantanal é área de parque. Então, realmente é triste. É triste. Mas o que, que a gente pode fazer agora é todo mundo se unir e para que o próximo evento ou que a gente esteja preparado. A gente não pode agora vir a chuva e esquecer. O que, que acontece? A memória é curta. Não pode. Não pode. É se preparar. É se preparar.
Eu queria... eu acho que essa homenagem às pessoas que estão no fronte das queimadas é muito pertinente, porque eu acho que são pessoas que estão dormindo muito pouco, que estão colocando a vida em jogo e que estão em situações, muitas vezes, de isolamento. Então, tem várias organizações no sul de Mato Grosso, como a Ecotópica, a SOS Pantanal, Fevida, associações de guias, tem vários atores. E aí eu queria, ao citar eles, eu queria também fazer um paralelo com algumas declarações que foram feitas. Essas organizações foram, em algum momento, chamadas de câncer. E aí que a gente precisa olhar para isso e dizer, gente, porque Mato Grosso tem uma matriz de voto, assim, bolsonarista. Então, além daqueles deputados que falaram, você estava falando dos deputados que falaram que tem uma pauta ambiental, tem todos os outros que falaram que isso é ideologia. Então, a gente precisa responsabilizar essas pessoas para dizer que não é ideologia, que a sociedade civil não é câncer, e que quem está lá hoje é a sociedade civil. E que são pessoas que estão realmente dando a vida para a pátria.
Esses são os patriotas.
Exato.
Que estão preservando o patrimônio do Brasil para as próximas gerações.
Tentando, né? Pelo menos.
Meninas, muito, muito obrigada. Eu acho que a gente sai desse programa com uma clareza do que está acontecendo e uma clareza de como a gente pode atuar, seja com consumo consciente, seja com... pressionando os políticos, seja apoiando financeiramente quem está na linha de frente. Vocês trouxeram muita luz para o assunto e muitas camadas. Queria agradecer muito.
Obrigada por dividir o conhecimento com a gente. Eu não tenho a menor noção do que vocês veem no dia a dia. O pouco que chegou aqui é uma matéria específica que eu li. Ninguém quer ver o que está acontecendo no Pantanal. Então, acho que passou na timeline de muita gente uma onça pintada sem as duas patas, né? Que foi perdido no Pantanal. E é incrível como isso toca, né? Porque a hora que você vê aquilo ali, o coração espedaça. E muita gente acaba fugindo do tema porque fala, é só chorar, não tem o que fazer. Mas se a gente só chorar, vai acontecer de novo. Então, a mobilização precisa acontecer. Eu acho que vocês duas... em linhas de frente, duas mulheres cuidando da natureza são grande inspiração para a gente sobre se mobilizar. Não quer dizer resolver o problema todo de uma vez. É todo dia fazer um pouquinho, todo dia conscientizar uma pessoa, todo dia trazer um aliado para preservar a nossa própria casa. A gente não está falando nada além disso, né? Não é a natureza pela natureza, é inclusive a nossa própria existência que fica ameaçada porque a gente está destruindo a nossa casa. Então, queria agradecer vocês por fazerem um trabalho como vocês fazem. É muito inspirador ver isso.
Nossa, e eu também queria agradecer a sensibilidade de vocês pelo assunto, pelo tema, e de a gente poder colocar esse lado, né, que a gente... É tão importante a sociedade saber também, né? Proliferando as práticas boas, o que é bom. Tá? E como você mesmo resumiu, né? Cada um pode fazer sua parte de alguma forma.
Legal, eu também quero agradecer. Acho que o Mamilo tem um espaço aí para a construção da democracia e para colocar esses fatos. Então, é muito legal vocês abrirem espaço para isso.
Obrigada, meninas. E até a próxima, que com certeza vocês voltarão.
Beijo, gente. Depois dessa conversa que vocês acabaram de ouvir, eu e a Juliana fomos para casa. Aí hoje a gente se encontrou de novo no estúdio para fazer uma audição e no final a gente acabou ficando com uma pulga atrás da orelha. A gente se perguntou, peraí, ouvimos isso tudo aqui, mas afinal, a quem interessa o Pantanal pegar fogo? Quem ganha vantagem com isso? A gente resolveu voltar e perguntar de novo para a Alice e para a Sandra qual era a opinião delas a respeito.
Eu vou ler para vocês aqui, ó. As duas concordam, tá? A Alice pensa que, acho que boa parte do que está acontecendo é acidente, ninguém quer devastar dessa forma. Os pecuaristas colocam fogo para fazer a limpeza de pastagem e aí sai fora de controle.
A Sandra falou, não interessa a ninguém. Pode acontecer se fizer uma pequena queimada, ela sai do controle. Eu não acredito que isso aconteça de maneira criminosa. Ninguém tem nada a ganhar.
Mas e aí, Cris, se o incêndio no Pantanal não traz vantagem para ninguém, E aí, por que que acontece fogo por causa humana, então?
Aí é isso aí que a gente acabou de ouvir. O incêndio, ele começa com uma queimada que sai do controle. A queimada, a gente entendeu no programa que é o uso do fogo de uma maneira controlada, que tem método. Ela não destrói o bioma.
Ué, mas não pode fazer queimada nessa época, porque é época de seca? Vamos lembrar que o que a gente ouviu na conversa é que queimada é igual estação de caça e pesca. Tem uma época do ano que pode acontecer e pode acontecer com permissão, é dentro de algumas regras. Como é que pode?
Pois é, é aí que o buraco vai ficando mais embaixo. Essas queimadas, elas não foram autorizadas.
É, só que como os órgãos de fiscalização estão sucateados, a galera vai lá, não consegue permissão. Já não conseguiria nessa época do ano de qualquer forma, mas vão lá, vem que não tem ninguém fiscalizando e vão fazer por conta própria, certo?
Pois é, o cara acaba fazendo sem acompanhamento e assume o risco dessa queimada virar incêndio. Aí eu fico pensando, a pessoa já está na terra há muito tempo, às vezes ela já fez isso várias outras vezes, nunca deu ruim, sabe? Não, eu conheço, eu sei fazer isso aqui. Só que aí não se leva em consideração que o Pantanal está enfrentando uma seca muito forte. Então, ele podia ter feito isso em outros anos e não perdeu o controle, e esse ano perdeu.
Tem um dado que é importante, que 9 focos são responsáveis por 67% das áreas incendiadas.
Então, tudo indica que diferentes pessoas pensaram dessa maneira, e deu no que deu, a gente está vendo esse fogo todo aí.
O que eu acho importante a gente fazer o nexo causal, que não ficou claro no programa, é que assim, se eu assumo o risco de fazer uma queimada numa época que não pode fazer uma queimada, se eu assumo o risco de fazer uma queimada sem autorização, ou seja, nos meus próprios moldes, do jeito que eu quero fazer, na hora que eu quero fazer, e isso sai do controle e vira um incêndio, mesmo que eu não quisesse provocar um incêndio, mesmo que eu não ganhe nada com um incêndio, isso é um crime ambiental culposo, que é um crime onde o agente, por imprudência, negligência ou imperícia, causa dano.
Então, esclarecendo o fato, eu saio desse programa com um monte de informação sobre o que, que a gente tem que fazer para o Pantanal não virar um grande incêndio e acabar. E é muita coisa, ó. Tem que prevenir com a educação ambiental. Aí a Sandra bateu nesse ponto várias vezes. Tem que valorizar quem está fazendo isso dentro das normas. Então, com consumo consciente, com selo, com produto sendo incentivado financeiramente. Vai precisar fiscalizar quem ainda não produz da forma sustentável, com multa, com incentivo também para essas pessoas mudarem a forma de produção. Tem que ter também um sistema eficiente para ficar de olho nas áreas que estão desocupadas, porque essas áreas, elas correm risco, estão abandonadas, né? Correm risco de pegar fogo, seja lá por que causa for. Precisa estar preparado se tiver incêndio. Então, o que eu entendi é que não vai zerar, sempre vai ter. Seja por causa humana ou natural, sempre vai ter incêndio. Então, as brigadas de incêndio precisam ter recurso, elas precisam estar prontas para atender. Daí, se tiver incêndio, precisa mesmo investigar. Aí eu fico me perguntando, o governo já tem o nome, o CPF, o telefone de quem está na terra? Ele já sabe se o cara produz dentro das leis do IBAMA ou ainda não? Ele já tem um histórico de incêndio para saber se aquela região sofre incêndio e com que recorrência? Pô, ele já tem a ficha do cara. Dá para saber um pouco do sujeito e investigar para saber se o incêndio foi criminoso ou não. E aí, se foi, tem que punir o culpado. Mas punir de verdade, e não com essas multas aí que ninguém paga. Eu falei aqui 7 coisas diferentes que precisam ser feitas. 7 é muita coisa, e uma não substitui a outra. É um sistema. É por isso que a Sandra falou, a hora que pega fogo, só chorar mesmo. Porque, na verdade, você precisa fazer muita coisa antes do incêndio acontecer. E aí a gente fica com essa sensação de que não está fazendo nada porque a gente só age no calor do negócio. Só a hora que desandou completamente e o trocadilho equivale, né? Só quando pega fogo que você vai resolver. E aqui é literalmente.
Eu saí pensando muito nisso também, no quanto a gente precisa de mudanças estruturais, né? Eu tenho me angustiado com isso, de como a gente tenta responder de forma individual para problemas que precisam, demandam de mudanças sistêmicas, e aí gera essa desesperança, esse cansaço, esse medo, essa tristeza, porque a gente fica achando que, o que, que eu não fiz? Mas é muito maior do que a gente, né? E aí, não sei porque, eu me lembrei um pouco do livro Saga Brasileira, da Miriam Leitão, que ela fala do tempo que levou para a gente construir um consenso e de que derrotar a inflação, que nos fez sofrer por tanto tempo e tanto, foi uma conquista de todo o povo brasileiro, e não de uma equipe, de um economista, ou do FHC, por exemplo, de que é uma vitória coletiva. E eu acho que a questão ambiental passa por aí também, sabe? Da gente construir esse consenso do que é inadmissível e de que projeto de país a gente quer, e para onde a gente vai, para que as pessoas que estão lá tomando as decisões só possam agir em um determinado caminho. E eu acho interessante que, por exemplo, a Sandra, que estava na mesa, faz parte do que a Miriam Leitão coloca, que é um corpo técnico que existe com muita competência e que está lá com as soluções, sabe? A Sandra sabe o que precisa ser feito. Ela precisa que as pessoas que estão no poder, que estão com a caneta na mão, que estão decidindo o orçamento, escutem ela. A hora que a população brasileira chegar no consenso e criar essa pressão para que se caminhe para esse lugar, a gente tem gente boa para fazer.
Tem mesmo.
A gente sabe o que tem que fazer. E eu acho que, assim, aos poucos a gente está chegando nesse consenso. A gente precisou cair em buracos muito ruins da inflação, em extremos em que nenhum lugar do mundo chegou, para a gente aprender o que a gente aprendeu. E hoje existe uma inteligência no povo brasileiro que não é qualquer pessoa que chega lá e muda as regras que nos protegem de inflação, porque a gente morre de medo. Eu acho que com a questão ambiental a gente precisa caminhar para esse lugar também, precisa ser um consenso. Isso não é esquerda ou direita, isso não é ideologia, isso é maior que qualquer coisa.
É isso? Temos uma síntese?
Agora eu quero ouvir a síntese de vocês. Venham contar a síntese de vocês no @mamilospod no Instagram.
É isso, temos um programa. Fica a gostosa sensação de mais um Mamilos no ar.
A gente queria ler um e-mail só. A gente recebeu muitos e muitos retornos do programa passado. Para todo mundo, eu fui um por um respondendo o que você achou das mudanças. E a gente foi escutando, porque para a gente é muito importante saber como é que bateu para vocês. E aí, a gente vai ler o e-mail de uma pessoa que eu acho que elabora um pouco o sentimento que ficou disperso em muita gente. O e-mail é da Júlia Finotti. Quero falar sobre a mudança. Desde o início da pandemia, tenho lidado com muitos ciclos se fechando e com outros muito trêmulos, como uma gota na ponta de um galho se segurando para não cair em meio à tempestade. Nesse caos, eu tive me apegando ao que é certo, como o café com mamilos de toda semana. Me preparei para emergir em um longo e profundo episódio sobre diálogos. Dei o play, ouvi os argumentos e as deliciosas provocações. Mas de repente, assim do nada mesmo, veio aquele estranho "ficamos por aqui". E eu pensei, ué, será que eu adiantei o áudio sem querer? Enquanto vocês ainda faziam a síntese do episódio. Daí vem a crise e pergunta, e aí, notou alguma coisa diferente nessa edição? Eu furiosa gritei, sim! Fiquei com ódio, triste, sentida com a mudança. Por que foram tirar mais essa rotina que eu já estava tão bem acostumada? Eu parecia aquelas crianças do jardim que choram porque mudaram o dia de levar o brinquedo para a escola. Mas uma hora eu acabei me recompondo. Aliás, foi durante o episódio mesmo. Parece até que vocês estavam prevendo essa reação e cuidaram para que a transição fosse o mais tranquila possível. Explicaram tintim por tintim enquanto eu me acalmava no segundo refil de café. Vocês foram respondendo todas as minhas perguntas de angústia. Eu nunca pensei que um episódio de podcast ia me fazer pensar tanto na minha rotina pandêmica e no fim de ciclos. E olha que eu ouvi o episódio sobre saudade. Mas essa ruptura de modelo me foi particularmente impactante. Logo a última coisa que eu pensei que iria se alterar. Enfim, tinha algo em mim esperando para bater de frente com uma angústia de mudanças que perdura há meses. Acreditem, a forma atenciosa com a qual a Ju e a Cris expuseram sobre o novo Mamilos me abriu os olhos. Me lembrou sobre o lado bom de deixar algumas coisas para trás, com gentileza, sem angústia e com coragem. Com certeza, sentirei falta do antigo modelo, mas a confiança em vocês é das grandes. E graças a muita terapia, em mim também. Muito obrigada pelo cuidado nas transições durante a tempestade. Nos vemos no próximo capítulo. Que bonitinho.
Não sei falar, só sei sentir. Obrigada. A gente está aprendendo junto. Vamos deixar o novo entrar e vamos juntos.
Vamos experimentar, gente. A gente sabe que toda partida tem dor. Todas as vezes que a gente mudou o mamilo, sempre ficou uma dor, ficou uma saudade. É normal, tá tudo bem. Mas a gente não pode ficar preso. Para crescer, a gente tem que abandonar algumas coisas. Então vamos tentar. Se não der certo, a gente volta. Não tem problema. A gente já fez isso. Já mudou numa direção e voltou atrás. Não tem problema. O que importa é que a gente vá juntos.
Temos um programa?
Fica a gostosa sensação de mais um diálogo no ar.
Beijo, gente. O Mamilos é uma produção do B9. A apresentação de Juvalauer e Cris Bartz. A coordenação geral é de Carlos Merigo, Juvalauer e Cris Bartz. A direção criativa e edição é de Alexandre Potashev. A produção de Beatriz Fiorotto. Apoio à pauta de Jaqueline Costa. Trilha de Andy Lopes. Identidade visual de Bárbara Siewert. Coordenação digital de AG Barros, Pedro Estraza, Lucas De Brito e Iago Vinícius. Atendimento e comercialização, Raquel Casmala, Camila Maza e Thelma Zenaro.